Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, estamos vivendo hoje a maior das festas litúrgicas depois da Páscoa. Hoje é um dia soleníssimo da Igreja. Hoje nós comemoramos a festa da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo. Antes de subir aos céus, Nosso Senhor ordenou que os seus apóstolos não deixassem Jerusalém, mas que permanecessem juntos até que ele enviasse o Paráclito de junto do Pai. Lembram do que lhes tenho dito nos últimos sermões? O que Jesus fez depois da sua ressurreição? Permaneceu 40 dias com os seus apóstolos para lhes ensinar como e o que e de que maneira deveriam administrar a Igreja e como deveriam cumprir o maior dos mandatos que receberam, a pregação. A finalidade da permanência de Nosso Senhor com seus apóstolos depois da sua ressurreição é de ensinar a pregação que receberam. A Igreja, meus amigos, existe para pregar, para anunciar ao mundo a salvação que Jesus Cristo nos deu. A Igreja existe para formar os filhos de Deus. Jesus subiu aos céus para enviar de lá o Espírito Santo, que viria descer sobre os apóstolos, a fim de que fossem confirmados na fé e de que lembrassem aos apóstolos aquilo que deveriam pregar e ensinar aos homens. Portanto, a pregação católica, transmitida ao longo dos tempos, não é invenção de homens, mas é o fruto da infusão do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Jesus ressuscitou para ensinar seus apóstolos a pregação do reino dos céus e subiu aos céus para enviar o Espírito Santo, que faria seus apóstolos lembrarem do que deveriam pregar e, sobretudo, lhes daria força e coragem para pregar. Pensemos, por exemplo, em São Pedro. Nos últimos instantes da vida terrestre de Nosso Senhor, São Pedro foi um covarde, tímido e envergonhado ao confessar Nosso Senhor antes de Pentecostes. Diante de uma mulher, São Pedro negou Jesus 3 vezes e depois da morte de Nosso Senhor, junto dos outros apóstolos, foi se esconder no cenáculo com medo dos judeus. Quando este mesmo São Pedro recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, imediatamente se levantou e foi ter com os judeus e dizer: "Vocês mataram o Cristo, façam penitência, recebam o batismo." E neste mesmo dia, dia de Pentecostes, o primeiro da Igreja, mais de 3.000 homens se converteram e foram batizados. Meus amigos, 3.000 homens foram batizados no dia de Pentecostes por causa da pregação de São Pedro. Eram 12 e se tornaram 3.000 em um dia. Era a Igreja nascendo e gerando os primeiros filhos de Deus. Glória a Deus pelo Pentecostes. Que festa lindíssima! É o nascimento da Igreja, o momento em que ela, impulsionada pela ação do Espírito Santo, sai ao mundo anunciando, batizando e convertendo, a fim de que os homens creiam no nome de Jesus e se tornem filhos de Deus. O Espírito Santo é Deus, e sua ação tem força poderosíssima. 3.000 homens se convertem, não por causa de São Pedro, mas por causa do Espírito Santo que São Pedro recebeu. Hoje em dia, muito se fala da necessidade de um novo Pentecostes, uma nova infusão do Espírito Santo na Igreja e nas almas. Este ensinamento é muito equívoco e pode prejudicar a nossa fé. A Igreja não precisa de um novo Pentecostes. O Espírito Santo é Deus, e a pregação que Ele inspirou nos apóstolos no dia de Pentecostes é suficientemente forte para perdurar até os fins dos tempos. A força do Espírito Santo e a doutrina que dele vem não perde a sua força ao longo dos séculos. Um olhar romântico e pueril circunda, por exemplo, em nossos tempos, o Concílio Vaticano II. Pensava-se que com ele surgiria um novo Pentecostes. Ou seja, não se esperava tanto um novo fervor no anúncio do Evangelho, o que de si não é ruim, mas a necessidade de um anúncio diferente, mais adaptado aos tempos de hoje. E em nome de um novo Pentecostes, uma série de aberrações começou a nascer na igreja. Aberrações que perduram até hoje. Primeiramente, se reformou a liturgia, e em nome da reforma litúrgica, se cometeu uma série escandalosa de abusos e profanações. Procurem, por exemplo, vídeos de missas celebradas nos anos 70, e se verá o que se entendia como um infeliz novo Pentecoste litúrgico. A Eucaristia foi reduzida a um símbolo, o sacerdote reduzido ao presidente de uma celebração. O sacrifício da cruz, renovado no altar, foi reduzido a uma ceia. Em segundo lugar, depois das aberrações litúrgicas, veio o novo Pentecostes para a moral. E se passou, e passou a se ouvir, e até hoje se ouve, os padres e bispos que defendem, por exemplo, o controle de natalidade, o casamento de divorciados, a leviandade na maneira de ensinar o modo como os católicos devem se portar. Este novo Pentecostes, entre grandes aspas, produz seus frutos até hoje, e vemos como consequência horrível os escândalos atuais presentes no mundo inteiro. Os bispos e padres alemães abençoando, entre mais de 3 mil padres, as uniões homossexuais. Missa de sétimo dia por homens que professavam o exato contrário da natural, da moral natural e católica sobre o casamento. Missas por combatentes LGBTs. Vemos o escândalo dos padres que brigam com jovens que querem viver a modéstia. Vemos a ridicularização que sofrem dentro da Santa Igreja os que querem, por exemplo, receber Nosso Senhor de joelhos e na boca. Vemos a pregação das famílias responsáveis, que ensina a controlar o número de filhos. Tudo isso e muito mais dentro da Santa Igreja. E tudo isso e muito mais em nome de um novo Pentecostes. Que tristeza ver tal blasfêmia, confiando-se ao Espírito Santo a missão de tentativa de destruir a Santa Igreja. Nós não precisamos de um novo Pentecostes, isto é, de um novo envio do Espírito, no sentido de nos vir ensinar novas doutrinas. Se quisermos ter sucesso na nossa pregação, devemos pregar o que o Espírito Santo inspirou aos apóstolos no Pentecostes e que foi guardado pela Igreja em seu depósito da fé e que foi transmitido ao longo dos séculos pela tradição. O que precisamos, meus amigos, é de um novo vigor pessoal para aderir à pregação da Igreja. Isso sim é o que necessitamos nós, fiéis, padres e bispos. Necessitamos de um novo vigor, um vigor que é próprio do Espírito Santo, que possui como missão principal a de nos vivificar. Sabem quais são os verdadeiros sinais do novo Pentecostes? Não da parte do Espírito Santo, mas da parte da recepção deste divino hóspede, é o número crescente e fiel que adere à fé católica, à pregação tradicional da Igreja, única que possui a garantia de ser inspirada por Deus, porque é assim vivificada nos apóstolos no dia de Pentecostes. Ainda que muitos relutem, e ainda que muitos prefiram não ver, o sinal autêntico do novo vigor que sopra na Igreja são os jovens e adultos despertando em todas as partes do mundo, em cada canto do nosso Brasil, e que lutam, mesmo dentro da Igreja, para serem santos. São os que se recusam a aderir às aberrações litúrgicas, que não aceitam receber Nosso Senhor de qualquer jeito na Eucaristia. Sinal autêntico do Espírito Santo é o crescente número de missas tridentinas se espalhando pelo mundo. E não só não são mais, porque acham, na maior parte dos casos, resistência irregulares de padres e bispos. Mas não é a missa tridentina pelo simples fato de ser a missa tridentina. Ela cresce, pois os fiéis buscam uma liturgia séria, respeitosa e que manifeste a tradição da Igreja, que nos faça celebrar nossa fé sem invenções. Buscam os meios que o Espírito Santo suscitou ao longo dos séculos. Isso é novo vigor, vento do Espírito a soprar sobre a Igreja. Como dizia o Papa Bento XVI, é esse número pequeno de fiéis, mas os que buscam de fato levar a fé a sério, que demonstram o rosto da Santa Igreja. O novo vigor na Igreja se manifesta nos jovens corajosos dos nossos tempos, que lutam contra a imodéstia nos trajes e que lutam contra o espírito mundano. São os rapazes e moças que lutam pela castidade e pela pureza. Cada jovem que vence um dia a mais na luta pela castidade é sinal da vida que vem do Espírito Santo. Os jovens carnais, dados aos prazeres deste mundo, que se divertem e vivem, sozinhos ou juntos, uma vida dada aos prazeres da carne, são um contra-testemunho da vida eterna. Mas aqueles que se levantam e lutam são sinais poderosíssimos da eficácia do Espírito Santo derramado em Pentecostes. Novo vigor na Igreja são as famílias jovens que se fundam numa reta concepção do casamento, que não se fecham à vida, que confiam em Deus e que não são utilitaristas, mas que vivem apoiados na graça. São aquelas mães jovens que saem na rua com seus 4 ou 5 filhos e são sujeitas a olhares atravessados, piadas e escárnios. Novo Pentecostes é essa miríada de jovens e moças deixando o mundo para ingressar nos seminários e conventos tradicionais. Eles estão lotados, não porque o que importa é a quantidade, mas porque são frutos de apostolados sérios que ensinam a doutrina do Espírito Santo, aquela mesma que ele infundiu na memória dos apóstolos e a que a tradição da Igreja vem transmitindo ao longo dos séculos. A tradição, que é fonte da fé da Igreja, não conhece crise vocacional, simplesmente porque ela é dócil ao Espírito Santo. Não esqueçamos nunca, meus amigos, nós não somos filhos de urubus, mas somos filhos de Deus, formados e gerados pelo Espírito Santo, que se manifestou em forma de pomba. Não somos filhos do urubu, mas somos gerados pelo Espírito. Digo urubus, pois é uma imagem que significa algo para um paraense. Nunca vi nas ruas de Belém um urubu que estivesse procurando vida, mas sempre carne morta. E bem do contrário, a pomba tem horror à carne morta. Assim como a pomba de Noé não só aterrizou na terra, quando pousou numa oliveira viva, assim também o Espírito Santo, que não é urubu, mas simbolizado por uma pomba, não pousa em carne morta, mas somente em carne viva. É Ele que vivifica. Quereis receber o Espírito Santo? Pergunta São João d'Ávila. Então, não sejais carnais. Meus amigos, nossa vida é a da carne, ou seja, a dos prazeres do mundo, a da entrega aos desejos impuros. Assim seríamos como urubus medonhos e fedorentos, buscando carne para comer, carne morta. Nossa vida, de fato, é a vida do Espírito, é aquela que nós recebemos no nosso batismo e que não deve jamais conhecer fim. Vivamos a vida do Espírito, na pureza, na coragem, na honestidade, na sinceridade e na retidão. Não vivamos nas obras da carne, como diz São Paulo, na fornicação, nas imundícies, nas entregas aos desejos impuros, na mentira, na falsidade e na injustiça. Sejamos filhos do Espírito Santo, e não filhos de urubus. Peçamos ao Espírito Santo que venha confirmar em nós os dons que recebemos no nosso batismo, que aumente em nossa vida, segundo o seu vigor, este mesmo Espírito. Peçamos a Ele que nos dê um novo vigor e que sejamos cada vez mais conduzidos por Ele. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, por meio do coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, e da terra toda a face renovai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.